Oh, olha só, eu sou o Thiago do Futuro e eu tô aqui com o Samuca do Futuro. Fala aí, Samuca.
Opa, tamo aí.
Antes da gente entrar na pauta de verdade, a gente não tá enrolando, não. A gente tem algumas coisas para falar com você aqui do futuro, porque esse programa foi gravado há um tempo atrás. A primeira coisa que você talvez tenha percebido é que estamos de carinha nova. Na verdade, ouvidinho novo, né? O Samuel fez a nova identidade com vinhetas e coisas lindas e maravilhosas para a gente nesse ano, meu Deus!
Aê, é isso aí, gente. Ano novo, vinheta nova.
Peraí, você tá fazendo uma promessa de todo ano mudar, então?
Não.
Ah, cara, tá muito bom. Espero que vocês tenham gostado também. Inclusive, mandem mensagem pra gente, pro Samuel também ter o feedback, o que vocês estão achando. Cara, essa vinheta de abertura tá muito um retorno às origens, uma homenagem ao tricô raiz de meu Deus, cara. Tá muito maneiro isso. Tá
É
muito
isso
maneiro.
aí. É, na verdade, isso era um desejo antigo já de tentar trazer o senhor Gaita, a senhora Xilofone, de volta pro Tricô, né? Porque eu, de verdade, quando só era ouvinte do Tricô, fiquei bem sentido com a falta deles, né? Quando a galera começou a querer profissionalizar, não sei o que tem, e cortaram os dois, fiquei chateado, entendeu?
Pois é, a gente tentou melhorar aqui, mas tá bom, então um ótimo lembrete. E teve um negócio interessante que você fez algumas opções, botou para os ouvintes, os apoiadores supimpas votarem. É claro que a que eu mais queria não foi votada, então essa é a que eu menos queria.
É, mas de repente a que você mais queria vai entrar aí no tricotal, só
Opa,
vamos
aí
tentar
sim.
direito.
Vamos ver aí. Então bota uma repescagem para ela aí, que eu gostei muito dela também.
Beleza.
Então também temos uma outra novidade, que é o seguinte: agora, no futuro, o que aconteceu no futuro aí na sua vida, hein, ô Samuca?
Ah, uma coisa muito simples, né? O Levi nasceu, gente.
Oh! O bagulho tá louco.
Bagulho tá louco.
Então olha só, a gente já vai direto pra pauta, você ouvir a nossa conversa, saiba que agora você vai ouvir a conversa pré-Levi. E lá no final da pauta, a gente vai voltar de novo. Só para falar como tá sendo hoje em dia aqui o bagulho louco do Samuel. Sejam bem-vindos a mais um Tricô de Paz, o podcast de paternidade supimpa mais bem editado da podosfera. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e o meu objetivo hoje é convencer todo mundo a ter mais filhos.
Aqui é Victor Orives e vamos aprender como ter mais filhos através do interior do Tricô de Paz.
Não
Digo mais.
entendi absolutamente nada.
Através do interior do Paizinho, né? Não só do Tricô.
O que você tá falando, cara?
Nosso convidado, que trabalha no backstage.
Ah, essa é a sua forma de chamar o convidado.
Exatamente.
Então tá bom. Então, para conversar sobre isso, nós trouxemos aqui o nosso querido, amado, o editor emo mais lindo do Brasil, Samuel Gambini!
Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, tamo aí e, na real, pode nascer a qualquer momento, então vamos logo.
Então, olha só para vocês saberem, a gente chamou o Samuel porque ele tá literalmente na cara do gol para a chegada do seu segundo filho, o Levi. E a gente vai conversar com ele sobre essas experiências, essa expectativa, a decisão de tomar o segundo filho, não, né? Porque você não vai roubar um segundo filho na rua. Não façam isso. A decisão de você ter o segundo filho, todas essas coisas a gente vai conversar hoje nesse programa que tá um chuchuzinho, beleza. E, é claro, existe sempre o risco desse programa nunca ir ao ar, porque, sei lá, vai que
Seria épico,
o
né?
Levi nasce no meio do
Não,
bagulho.
mereceria ir no ar cortado, inclusive.
Cortado e foda-se.
É, a realidade como é.
Certeza. É. E assim, isso na data da gravação, a gente tá gravando pra você saber, 17 do 12, tá? De 2019.
17 do 12, a gente tá com 38 semanas e 5 dias.
Isso aí.
Isso.
Mas é claro, primeiro a gente vai fazer aquele nosso breakzinho bonito pra você já ficar esperto em como você pode ajudar esse podcast. Se você ama esse podcast tão supimpa, você pode nos ajudar a manter esse podcast vivinho da Silva. Por apenas R$ 15 por mês, você não só faz a sua parte ao apoiar a produção de um conteúdo que você gosta, mas tem muitas recompensas, como o nosso chat supimpa, a possibilidade de ouvir as gravações ao vivo e participar via chat. E mais ainda, um quentinho no seu coração para ajudar no podcast que você ama. Vá então em paizinho.com/apoiar para conhecer todos os planos e apoiar a gente. Ah, e se você quiser outras opções, tem também no picpay.me/tricodepaz e patreon.com/tricodepaz. Estamos de volta, na verdade nunca fomos, continuamos sempre aqui, é tudo a magia da edição do próprio Samuel que está aqui, olha que coisa linda. E eu queria pedir desculpa a você pela minha voz, você ouvinte querido que está ouvindo a gente, minha voz está péssima, eu estou vindo de uma virose aí maluca, vou no médico amanhã.
Espero não pegar nada.
Prometi, eu não sei, eu estou tossindo bastante aqui.
Na minha direção.
É, talvez vou um esperdigotos aí para você, então talvez você pegue isso aí sim. Mas enfim, peço desculpas aqui pela minha voz, a gente está fazendo o nosso melhor, gravando até doente para vocês, e eu queria aproveitar nesse início de ano e compartilhar algumas coisas bonitinhas que aconteceram com a gente no final do ano passado, né? Eu acho que vale a pena a gente compartilhar. A primeira coisa é uma grande vitória nossa, Tricô de Paz foi eleito um dos melhores podcasts de 2019, da Apple Podcasts.
Sensacional, aí, hein?
Isso
eles
aí.
Eles elegeram 50 mil melhores podcasts.
Não, vai se fuder. Tem lá uma listazinha resoluta, pequena, e tá lá, os melhores podcasts do Mizão, tá lá o quê? Podcast que amamos, Tricô de Paz.
Fantástico,
por quê?
Né?
Porque
é isso aí.
Everybody loves.
É muita qualidade.
Porra, isso
é muito edition.
Isso aqui é muito...
É melhor podcast na sessão de paternidade com três homens... gravando.
É bom quando o editor ele confia no nosso trabalho, né, cara? Dá até uma vontade a mais de gravar. E tem outra coisa também muito maneira que eu preciso compartilhar com vocês, queridos ouvintes, e com vocês aqui que não fazem a menor ideia do que eu vou falar nesse exato momento, muito menos o Vitor que tá aqui do meu lado, é que também no final do ano passado saiu aquele wrap-up do Spotify, aquele embrulhado que eles mostram aqui os dados principais de como foi o seu ano no podcast, no Spotify, né? Nossos queridos amigos, dona Spotify, então paga nós aí. Mas tem alguns dados interessantes aqui, como o nosso top 3 de episódios por stream.
Que ótimo!
No Spotify. Tu acredita qual foi o primeiro?
Eu chutaria que foi o nosso maravilhoso amigo Fred Matos.
Errou!
Que é esse impossível? Os ouvintes estão errados.
O nosso episódio mais ouvido de todos, número 1 no Spotify, foi Poder do Colo.
Ô, louco. Sério?
Ô, louco.
É, o Poder do Colo, cara.
Sabe o que é interessante?
As pessoas adoraram esse episódio.
Ô, louco. É onde o anagrama de O Colo.
O que é isso, cara? O quê? Puta que pariu, cara.
Gênio.
Ai... Eu não... É pra isso que eu não durmo, né, cara? Puta merda. Mas bom, o segundo, sabe qual foi o segundo mais ouvido? O nosso de criação com apego.
Gente!
Não é legal?
É legal!
Porra! Tá aí, cara, tô te falando, a gente aqui tá maneiro. Nas cacetadas. Só em terceiro lugar que vem o Fred.
Não concordo com a lista, mas é maneiro.
Mas você sabe qual o episódio do Fred que foi o terceiro da lista?
Eu diria que foi o primeiro que ele lançou.
Qual é o primeiro?
Que é o da masculinidade tóxica.
Errou!
Caralho, cabrão!
É o de depressão masculina, que é muito bom, inclusive.
Não, do caralho.
Ah, muito bom. Eu indiquei esses dias aí pra um amigo meu, inclusive.
É, pô, isso aqui, meu irmão. Só... Ele tem uma partezinha aqui do wrap-up, que eles falam assim, sua mensagem cruzou fronteiras.
Eita!
Você se conectou com pessoas de países como Peru e Tailândia.
Nossa, Canadá também, ó lá. Nós temos aqui...
Não tem ninguém
Gabriel
Canadá,
Mesquita
não.
De Vancouver.
É mesmo?
É. Lá, direto de Vancouver. Beijo de Vancouver.
Onde é que tá escrito
ali,
isso?
Ali, ó, segunda
Caralho,
mensagem.
É verdade, eu não tô conseguindo entender, mas tá certo. Com um total de 42 países, isso dá 19.698 quilômetros de expansão da mente. Olha isso. A gente não é pouca merda não, cara. Tailândia, meu irmão.
Transcendendo o universo.
É. Bom, é isso que tinha de informações aqui mais interessantes nesse wrap-up. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você contribua para que o podcast do Tricô de Paz continue aparecendo aí nas cabeças da podosfera brasileira.
Que melhores do ano.
Melhores do ano, porque a gente já quer o melhores do ano de 2020 também.
Isso aí.
Então vamos fazer isso acontecer.
Por favor.
Né? Agora vamos voltar para a pauta e parar de enrolar?
Já é.
Então vamos lá. Samuca, conta pra gente, porque a minha voz já está acabando no início do episódio. Quem é você? De onde você veio? De onde veio essa paixão pelo emo rock? Conta aí do teu filho, Tomás. que você faz na vida, como é que foi essa história aí do Levi e por aí vai.
Bom, eu sou sonoplasta, né? Basicamente que define mais, mas já fiz tudo quanto
é
coisa.
Porra, sonoplasta tipo... é uma maneira, né?
É,
é
uma maneira.
É, então, é o jeito de falar que eu faço tudo quanto é coisa que tem a ver com som, então. É mais fácil, porque já toquei em banda, já fui técnico de som de banda, som pra cinema, enfim, teatro, trilha de teatro, e tô aí editando podcast agora. Então, fiz um pouco de tudo nisso aí. Bom, sou pai do Tomás, né, que tem 2 anos e meio, companheiro da Juliana. Pai do Levi agora, né?
Bom, então o Tomás tá com 2 anos e meio e a gente sabe muito bem que essa fase é aquela fase que, né, o Berto, que não está entre nós porque motivo qualquer, tem o bingo da ausência do Berto. Vocês aí, a gente vai soltar. Se você é designer e ouve a gente, faz aí um bingo da ausência do Berto e bota aí pra gente fazer, pra gente poder se divertir quando ele não estiver aqui, né? Então assim, na ausência X dele hoje, provavelmente caganeira, né? Vamos botar?
Talvez
que você acha?
Pode ser virose.
Pedra no gins? O que, que você dá aí, o
mudança,
Samuel?
Mudança.
Mudança?
Mudança, mais uma mudança.
Cachorro comeu o bilhete do metrô.
Tá,
sei.
Pode
possível,
ser também.
Possível.
Bom, mas a gente sabe muito bem, como o Huberto diria, que é aquele momento da vida da criança que a entidade se, né, toma posse aqui daquele corpo, daquela criança. E a gente sabe muito bem que tudo fica um pouco mais complicado, principalmente a chegada de um segundo filho. Então a gente vai querer falar um pouco sobre isso, mas antes eu queria saber de vocês como é que é a constituição familiar. Vamos fazer a constelação familiar. Eu não sei o que, que é isso.
Como é que é? Constelação familiar.
Peraí, não, desculpa, gente, não se ofenda, não. Eu tô brincando, eu não sei o que, que é. Eu só quero saber qual o tamanho da família de vocês. Eu, por exemplo, tenho só um irmão. E ele é 11 anos mais novo do que eu, né? A gente já falei algumas vezes sobre isso aqui. Você tem quantos irmãos?
Eu tenho 2, eu sou do meio. O irmão mais velho tem 37.
Você tem?
34.
Aham.
E o meu irmão mais novo tem 31.
Tá certo. E você, Samux?
Eu tenho 32... Não, na verdade eu tenho 31, cara.
Eita porra!
Enfim, tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã, né? Meu irmão tem 7 anos a mais que eu, então tá 38. Minha irmã tem 9 anos a mais que eu, então ela tá com 40.
Peraí.
Eu fui a raspinha do tacho, entendeu?
É, eles foram próximos e você foi o temporãozinho, tá certo?
Isso.
Tá. Então a gente tem configurações aqui um pouco diferente, né? Você tem a escadinha, eu tenho um temporão, só um irmão só, e o Samuel tem 3, e ele sendo mais afastado aí, sendo o caçulo da ideia. Eu queria que vocês tentassem perceber isso. A gente tem nessa mesa eu, irmão mais velho, Vitor, irmão do meio, e o Samuca, caçula. Lembra disso, porque isso vai ser importante quando lá na frente eu falar sobre teoria do nascimento. Eu vou querer falar um pouco sobre isso também aqui, como...
Olha.
Olha isso aqui, olha, é aí, divertido.
Paizinho, professor.
Porra, aqui é conteúdo de qualidade, né, porra? Mas eu... Mas é assim, antes de chegar nisso, eu queria falar sobre a decisão de fato. Porque assim, apesar de eu ter essa experiência como irmão mais velho, eu sou pai de 3. E eu sou o cara que tem mais filho aqui nessa mesa. Então, portanto, devo ser o mais respeitado nessa mesa.
Faz sentido. Ou pelo menos posto a sanidade em dúvida.
Com certeza.
Mas eu acho que é um bom momento pra gente primeiro começar a falar sobre a decisão de ter um próximo filho, né? Ter mais um filho. Você provavelmente não passou por essa decisão ainda.
Não.
Não tem planos, não, foda-se.
Prefiro não pensar no momento.
E aí, já sabem. Já sabem, Samuel. Daqui a alguns meses vai falar aí.
Meses? Não,
nasceu
não,
meu
meses
filho. Por enquanto, sem planos. É isso?
Muito mais do que meses.
Então tá bom, calma, cara. Não precisa ficar na
fiquei tenso. Tô com medo.
Tá, mas e você, Samuca? O que, que te levou a falar assim, poxa vida, minha vida tá tão fácil, tão simples, que eu quero ter um outro filho?
Tá fácil.
Eu acho que tem uma coisa que até depois de umas conversas com o médico, com o pediatra do Tomás, tal, com as consultas em grupo que ele faz, que a gente conversou sobre isso, que acho que tem um momento que é bem comum, né, na vida de um casal, quando o primeiro filho começa a crescer e a vida vai voltando a alguma normalidade, né? E eu acho que a gente estava nesse ponto de que a gente estava voltando a se curtir e tal, e óbvio, né? Porque pra gente ter filho a gente precisa transar, então precisa voltar a se curtir. E a gente, não sei, assim, pra mim vinha muito uma coisa de que a vida tá difícil pra caralho mesmo, mas de certa forma batia uma consciência de que o que tornava a vida difícil não era ter filho ou não, e que na verdade o Tomás estava sendo assim, o maior motivo de alegrias que eu tinha, né? Então multiplicar isso seria uma coisa boa de qualquer forma, né? Independente de ter algum perrengue a mais, mas sei lá, a gente sempre ouve que bom, onde come um, come dois e come três, enfim. Mas aí eu acho que tem também teve um momento que pra mim foi bem decisivo, que eu já te falei disso também, Thiago, mas vou contar de novo essa história, que foi aquele dia que eu tava trabalhando no Rio de Janeiro e a gente se encontrou no café lá, né, no... Tava rolando coisa da Anne lá, da exposição da Anne também.
Foi pro lançamento da exposição do coletivo de ilustradoras da Anne.
Isso. E aí a gente tava lá fora tomando café e de repente tava o Gael e o Dante brincando lá, né? Assim, de boa. De vez em quando você dava uma olhada, ver se eles não estavam se matando. De vez em quando precisava falar pra eles parar de se matar e tal. Mas assim, eles estavam muito felizes juntos, assim. E aquilo, olhar pra aquilo foi... Foi muito interessante, assim, pra essa configuração toda, né? De repente, achei que seria interessante poder proporcionar essa experiência de ter um irmão e ter alguém tão próximo pro Tomás. Assim, na verdade, nem é uma experiência que eu tenho, né? Com meus irmãos não foi assim, até por conta dessa diferença de idade. Mas, olhando pra aquilo, eu entendi que era possível, que devia ser muito gostoso aquilo, né? Que devia ser muito, muito bacana pra ele, assim, e também, assim, estava podendo tomar um café de boa ali, sem se preocupar. E aí também entra aquela coisa que eu também já ouvi muito dizer, que é que cuidar de duas crianças, às vezes, é mais fácil que cuidar de uma, né? Porque ela se entretém ali e tal. Então, foi meio que essa história, eu acho. Eu e a Juliana, a gente, depois disso, um tempo depois, a gente conversou sobre ter outro filho, mas a gente estava numas de, vamos, mas talvez não agora, talvez não... Tipo, não já, sabe? Mas a Juliana tava nessa, aí eu já tava bem afim já mesmo, na real. E daí acabou rolando, assim, foi... Enfim, a gente ficou feliz pra caramba. Enfim, e depois tem toda a história da gravidez aí, como é que foi, né?
Mas... Cara, isso é interessante porque você realmente me contou, mas eu esqueci. E agora lembrei e tive o prazer de saber de novo. Você tem uma memória fodida, é bom por causa disso. Você experimenta os prazeres duas vezes, às vezes até mais. Mas eu lembro desse dia, cara, eu lembro de você ter falado isso comigo, e é muito legal ver isso. Na verdade, assim, muitas pessoas reclamam, entre aspas, né, disso no meu Instagram e tal, quando estão me seguindo no Instagram, principalmente, quando veem foto das crianças, quando veem escrevendo alguma coisa sobre as crianças, porque elas falam assim, porra, vocês ficam aí falando esse negócio, fica me dando vontade de ter mais filho, de ter dois filhos, de ter três filhos. E eu acho que eu entendo que é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade aí, porque, assim, a gente não tá falando que, tipo, caralho, olha isso, é uma merda, meu Deus, eu quero morrer. Tudo bem, às vezes eu quero morrer de fato, porque é difícil, a gente não tá romantizando aqui, mas, cara, não é todo dia, sabe? O saldo, ele sempre é positivo, sabe? É muito gostoso você ter essa interação, você ver os dois construindo um vínculo tão forte e tão especial que você provavelmente nunca vai ter isso com ninguém na sua vida. Eu não tenho isso com meu irmão, sabe? Então, ver isso acontecendo, sendo construído entre os dois e agora entre os três, né? Que são com a Maia, com a chegada da Maia, dá uma sensação de prazer, porque é como se a gente estivesse olhando e falando assim, poxa, a gente tá dando um negócio muito legal pra eles, sabe? Principalmente porque a gente media muita coisa. A gente toma um cuidado, é claro que a gente erra, a gente grita, a gente dá esporro nos dois, a gente às vezes esquece que a gente não deveria estar dando uma de juiz, né, na relação, nas tretas dos dois e tal, mas, cara, é um presente que a gente está dando para eles. E é claro que eles vão perder muita coisa, você vai perceber isso, você às vezes vai até, depois a gente vai falar um pouco mais sobre os seus medos, que eram os medos que eu tinha antes do Gael chegar, mas a gente às vezes vai sentir que a gente estragou a vida do nosso filho, do atual filho único, mas depois você começa a olhar o saldo geral da coisa e você vê aquilo como muito positivo, porque assim, é muito gostoso. Ver, por exemplo, o Dante e o Gael, um torcendo pelo outro. Porra, eles acabaram de voltar da cerimônia de graduação do jiu-jitsu, cara. Foi um evento grande, com todas as escolas da mesma nomenclatura, sei lá qual é o nome, da mesma linha, não sei que nome que dá pra essa porra, mas enfim... foi um auditório grande, tinha uma porrada de criança lá, tinha criança misturada de projeto comunitário dessas escolas, né, que tipo, tem alguns projetos comunitários e tal, e todas as crianças juntas ali, fazendo aquela mesma coisa, e no final elas iam sendo chamadas e recebendo a sua faixa nova. Então eles ganharam faixa nova, eles agora são faixa cinza. E aí é claro que vocês imaginam que eu chorei pra caralho. Chorei pra caralho. Mas uma das coisas mais emocionantes que eu vi foi tipo a reação de um com o outro. Primeiro o Dante foi chamado, o Gael foi chamado. Aí o Gael levantou e aí tipo, eu olhando o Gael chorando já, é claro. Aí tipo, eu consegui olhar brevemente pro Dante e o Dante não tava com um olhar de rancor ou tipo, ai caralho, será que eu não vou ser chamado? Não, ele tava feliz pelo irmão. Sabe? E aí depois a mesma coisa, o Gael tava lá sentado já com a faixa nova dele, aí chamou o Dante, aí o Gael, é isso o quê? Então, porra, cara, é um negócio muito gostoso de você poder viver isso. E eu acho que com essa minha fala, convido todos vocês aqui, ouvintes, que se vocês não têm filhos, já tenham dois logo, gêmeos. Se você tem um, já tenha logo. Vitor já vai sair daqui já programando seu filho, seu segundo filho, entendeu? E é isso, cara. Eu acho que super vale a pena. E é claro, assim, a gente tá fazendo um recorte aqui da gente que conseguiu, de certa forma, planejar isso, né? E não é sempre que é planejado. Às vezes o segundo filho vem num puta susto e você tem que lidar com isso. Às vezes no pior momento da sua vida. Às vezes, sei lá, o relacionamento tá nem legal. E eu sei disso tudo. Não quero que você que passe por essa situação na sua vida, você se sinta não acolhido, mas eu tô contando um pouco da minha experiência e o Samuel da dele. E talvez se você tiver uma experiência diferente, manda pra gente no tricodepaz@paizinho.com, que vai ser um prazer ler a sua história também e tenho certeza que vai contribuir pra nossa discussão. Mas eu queria também contar um pouco da nossa decisão aqui de ter o segundo e ter o terceiro filho, porque elas são bem marcadas, tá? Normalmente a gente teve um pouco desse lance do que você falou, Samuel, que tipo, a coisa vai melhorando, seu filho começa a crescer, você começa a se esquecer dos traumas da vida de ter um bebê na sua casa, né? Aí você começa a se curtir, você começa a ver a sua esposa e começa a curtir de novo e tal, começa a ter tempo pra fazer outras coisas, pra fazer ciricutico. Aí começa a ter tempo, a gente passou por uma grande crise e a gente conseguiu sair dessa grande crise, a gente conseguiu resolver e se conversar e fazer novos acordos e meio que tipo, porra, sabe, tá tudo tão bom, né, como se fosse uma segunda lua de mel e aí você acaba engatando o segundo filho, né, porque é pra celebrar que a gente passou por uma grande crise. E exatamente a mesma coisa aconteceu com a Maia, tipo, a gente nem tinha planos, meio que, tipo, eu mesmo não queria de jeito nenhum terceiro filho, acho que não, a gente não conseguiria dar conta de jeito nenhum. Quem ouve o Tricô há muito tempo sabe disso, que eu já falei, puta, nem pensar terceiro filho, e tem gente que às vezes me marca no Twitter e fala assim, aqui ó, tô ouvindo aqui o episódio X, você falando que não tem porra nenhuma de terceiro filho, e aí você tá aí agora babando na Maia, né? Mas eu lembro que também foi uma grande crise que a gente passou e a gente conversou e, porra, muita CNV, muita discussão e muita conversa até a gente conseguir chegar no acordo ao ponto de a gente falar assim, pô, quer saber? Acho que ia ser maneiro a gente ter mais um, sabe, aumentar a nossa família. Eu acho que ia ser legal, sim. Vamos nessa. E aí a gente vai, sabe? É claro que é uma forma muito poética de dizer e, de novo, não abraça quem teve por acidente, né? O segundo filho, o terceiro filho, enfim... Mas que é possível, sim, e que às vezes o terceiro filho, o segundo filho, ele vem mesmo para coroar uma fase boa de um relacionamento, né? Às vezes não, mas às vezes sim.
Lembrando que a Anne é 7.
Puta merda.
Eu lembro dessa.
A Anne é 7,
cara. Um time de futebol, né?
Ela quer um time de futebol. E quer adotar, e quer ter mais filho, e o caralho, não sei o quê. O grande lance da Anne, na verdade, é parir, né, cara? Ela adora parir. Então, esse que é o problema. Se pudesse existir uma forma dela parir, mas não ter filho, ser vento, ou um boneco, talvez, não sei. Que aí pudesse reutilizar o boneco, sabe qual é? Várias partes. Mas infelizmente não é possível ainda. Então fica um pouco difícil. Agora, Samuca, me conte, como é que foi essa gestação aí, tendo já uma criança menor, e como é que tá sendo essa experiência aí?
Primeiro, é completamente diferente da primeira gestação, né, assim, completamente diferente. Na verdade, assim, né, teve isso, a gente tava num momento bom e essa gestação deu uma chacoalhada em tudo, assim, tudo mesmo. Tudo, né, assim, a idade do Tomás entrando nesse maravilhoso 2 anos, enfim, né, e tudo mais, todas essas mudanças, deu uma chacoalhada geral, assim, na gente e assim, por algum momento, assim, no meio da gestação, até tava achando que talvez tivesse feito uma merda, que tivesse dado uma merda, que a gente não ia conseguir chegar no final juntos, mas felizmente a gente chegou e mais forte do que antes, eu acho. Mas é muita coisa, né? Porque na primeira gestação a gente tem essa ideia, assim, que é meio que um mundo encantado, né? Parece que a gente tá aqui, e vai, planeja o parto e... sei lá, e pensa mil coisas, quarto de bebê e não sei o que, fica pirando de um monte de coisa, e daí chega a segunda gestação e assim, a gente tem uma criança de 2 anos aqui pra cuidar, entendeu? Que não tá parando a vida dela porque a Juliana tá grávida, cara. Então não tem esse respiro pra dar, não tem nada disso, né, cara? Eu acho que é muito menos romântica, né, no fim das contas. Eu acho, não sei se dá pra falar assim, mas mais real, assim, de pé no chão mesmo, né, de... Tem uma diferença, o que é muito louco que eu falo com a Juliana, né, que a gente tinha a impressão com o Tomás de que o parto era a coisa mais importante, assim, e parece que a gente nem pensava depois do parto, que a gente nem sabia que existia vida após o parto, assim, basicamente, né, porque era tanta preparação pro parto e não sei o quê. E agora não, agora a gente já sabe que, bom, o parto vai acontecer e, na verdade, o que importa mesmo é o que vai vir depois, assim, né, sei lá, o primeiro comecinho da vida a gente sabe que vai levar, é difícil, mas enfim, vai que vai. A treta mesmo começa depois, assim, né? Sei lá, não tô querendo tirar a importância do parto não, tá? É muito importante, só tô querendo dizer que tipo, é um portal pelo qual você passa e que depois a vida continua e... Enfim, e vem outras tretas, né? Isso, enfim, você não tem que fazer todas as coisas do mundo até a data do parto, porque senão depois você não vai ter tempo de fazer nada. Não, sei lá, o bebê vai nascer e no dia seguinte você pode sair e comprar uma coisa que tá faltando pra sua casa, sei lá.
Não, claro. Assim, fica tranquilo, porque eu vivi exatamente essa experiência. Na época do Dante, era só parto, né? Mas porque teve aquela questão... de fugir de médico cesarista, e aí depois faz de médico, vai o quê? Aí vai não sei o que, parto humanizado, aí depois descobre o que é parto humanizado, aí vê a renascimento do parto, e caralho, quase, não sei o que, e não, agora é parto domiciliar. Então assim, é muita coisa, é muita mudança, é muita coisa nova que você tem que, né, tipo, entender e ir atrás, pra você pensar no que você vai fazer com o seu filho, né, cara? E,
sim.
Sem contar que assim, você hoje é uma pessoa diferente daquele Samuel lá de trás, enquanto estava esperando o Tomás nascer. E isso, por si só, já muda completamente a experiência, porque você, sabe, não é só porque você já viveu o parto, mas porque você já é um outro cara, que você já tem outras prioridades, você já sabe mais ou menos como é que as coisas são. Então eu acho que não é diminuir a experiência do parto, não, e sim você está mais antenado com o que acontece hoje. E tem outra coisa também, né, cara? Como você está no dia a dia, na correria... E, porra, é filho pequeno e tendo que cuidar, tendo que criar e a rotina não para, como você falou. Você meio que não consegue viver e respirar aquela gestação tanto quanto da primeira vez. Pelo menos assim foi com o Gael e mais ainda com a Maia. Tipo, com a Maia, cara, a gente mal percebeu. Tipo, a Ana engravidou e daqui a pouco a Maia tinha nascido. E daqui a pouco a Maia tem 1 ano. Sacou? Aí, tipo, caralho. Nossa. O primeiro ano do Dante demorou, sei lá, meu irmão, 5 anos. O primeiro ano de vida do Dante. Agora, o primeiro ano da Maia foi ontem. Caralho, ela nasceu ontem, cara. Já fez 1 ano. Por quê? Porque você tá, você não tá mais aquilo de ficar lambendo um bebê. Você não consegue mais ficar lambendo um bebê porque tem uma outra criança do teu lado que tá mijando e cagando no chão. E aí você tem que dar o jeito também, né?
Sim. E aí, na verdade, até uma pergunta que eu vou fazer pra você agora. Que é...
Pode fazer. Esse aqui é o consultório particular do Samuel.
É
porque a gente não paga terapia. O Samuel na edição, então a gente combinou que ia ser uma permuta.
Eu também sou empregado aqui. Tu que não paga.
terapia. Não, porque, na verdade, desde já, assim, né, começa a rolar um sentimento de culpa, que eu não sei nem se eu vou conseguir saber explicar direito, que é, primeiro, bom, tem uma culpa de, eu dava toda a atenção pro Tomás e, de repente, agora isso tá começando a ser dividido, né? Então, rola uma culpa de, pô, o que eu tô fazendo com meu filho? Eu tô dando menos atenção pra ele agora e vai ser assim, enfim. Mas também tem o lado de que, bom, eu tô colocando um outro filho no mundo que eu não vou ter a chance de olhar pra ele do mesmo jeito que eu olhei pro Tomás, assim, né? Então, eu vou acabar perdendo alguns momentos que com o Tomás eu não perderia porque eu tava focado ali nele, né? Então, não sei, rola uma culpa meio bizarra aí no meio, né? Sem você sentir isso também.
Ou se rola. Culpa, ela só é potencializada pelo número de crianças que você tem, entendeu? Fica tranquilo, porque essa culpa, ela sempre vai existir. Quando, principalmente com relação... Porque assim, com a Maggie, a gente meio que já... É aquele lance, né? Tipo, você tá... Algumas coisas, quando você tem um segundo filho, você meio que já vive, meio que já sabe... Com a Maia, tipo, muitas das coisas das noias de ter um segundo filho já meio que morreram, porque, tipo, ah, já sei, sabe? É, vai ser uma merda mesmo essa parte, tá ok. Vamos focar na parte boa. Mas quando a gente tava esperando o Gael nascer, a gente passou por noias muito fortes, né? Tipo assim, uma das grandes noias que eu vivi na minha vida foi justamente essa de, tipo, porra, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer pra eles serem amigos? Como é que é isso? Porque eu não sou amigo do meu irmão.
Né? Isso der ruim, né?
É. Nossa, tipo, eu não tenho referência. É, sabe? Eu não tenho essa referência de irmãos, amigos, que todo mundo, que eu vejo as pessoas falando. Ah, não, é meu confidente. Eu não sou confidente porra nenhuma do meu irmão, cara. A nossa relação é péssima. E foi justamente no momento de esperar o Gael nascer que eu tentei resgatar um pouco isso. Melhorou um pouco, mas nem tanto, ainda é muito ruim a relação, então, sabe, mas eu entrei numa noia de tentar descobrir como fazer irmãos serem amigos, e foi aí que eu li, esse livro que eu sempre indico, porque eu tô um saco cheio de, quando eu falo sobre irmãos, eu vou indicar essa porra desse livro, e vou mesmo, é o Irmão Sem Rivalidade, da Faber e da Maslisch. Então, se você não leu ainda, Samuca, você deveria ler, esse livro
vou
é bom.
Marcar.
E eu sempre indico ele porque ele é muito bom, porque ele mostra como que é essa relação entre os irmãos e como que a gente pode entender que a gente está criando filhos e pessoas únicas, sabe? Que não tem que ser iguais, nem diferentes, nem disputar entre si, nem porra nenhuma. Ou pelo menos pela nossa parte, né? Porque eles vão disputar anyway. Mas um dos efeitos que esse livro... Porque eu li, esse livro foi ótimo para mim, explodiu minha cabeça. Inclusive me ajudou a entender muitas coisas com o meu irmão. Com a Anne teve um efeito adverso, sacou? Potencializou a culpa nela. Porque quando ela leu esse livro, ela falou assim, fudeu, por que que eu fiz isso? Eu acabei, ela falou isso com todas as letras, eu acabei com a vida do Dante. Desgracei o meu filho. Caralho, por que que eu fui inventar isso? Caralho, olha isso, que merda. Acabou, a vida do Dante vai ser um inferno daqui pra frente, a gente acabou, e aí começamos, aí ela veio com isso, aí obviamente eu fui
entrou em pânico junto.
E aí foi exatamente isso, tipo, caralho, peraí, é verdade, ele tinha tudo, e agora ele não vai ter, na melhor das hipóteses, ele vai ter meio tudo, né? Como que a gente sabe que, na verdade, não vai, porque ainda mais a mãe que vai ficar amamentando o bebê o tempo inteiro, o bebê grudado lá no peito e o caralho, não sei o quê. E aquela criança que já começa a perceber a falta de disponibilidade, não só física, mas emocional da mãe, durante a gestação. O Tomás já tá sentindo isso. Ele não vai sentir. Ele já está sentindo que tá ficando ruim para ele, entendeu? E no caso dele, né, no caso do irmão mais velho que o bebê ainda nem nasceu, aí é ainda pior, porque, tipo, nem tem, né? Tipo, fala assim, caralho, esse irmão nem nasceu e eu já tô me fudendo. É meio que, né, se ele fosse uma pessoa que falasse palavrão, né? Mas mas olha, essa culpa, ela existe de fato e não adianta nada que eu fale pra você, você não vai conseguir reduzir essa culpa. E você sempre vai ter esse negócio na sua cabeça pensando assim, porra, como seria a vida do Tomás se eu nunca tivesse tido Levi? Será que a vida dele teria sido melhor? Você sempre vai se perguntar disso. Mas ao mesmo tempo, lá na frente, você vai falar assim, porra, mas como que eu poderia viver sem ter o Levi na minha vida? Entende? Sim. E aí a coisa vai começando a reduzir e você vai começando a aceitar o fato de que as coisas boas são muito melhores do que as potenciais coisas ruins que podem acontecer quando você tem mais de um filho.
Boa. É que eu acho que a maior dificuldade mesmo é de não ter essa referência em mim, né, mesmo, É, por mais porque a relação com meu irmão, apesar de ser boa, tipo, de ser um cara que eu admiro muito, que eu gostaria de estar próximo, não é alguém que eu sou tão próximo, assim, tão próximo quanto eu gostaria, né? Mas aí, realmente, eu acho que essa coisa de puta que pariu, pode ser muito legal, mas também pode ser uma merda, pode ser que eu tenha cagado a vida dele, realmente foda.
Não, mas assim, é aquilo, né? Por outro lado, a gente fica pensando assim, poxa, mas é legal também pra ele que ele viva com essa realidade de ter recursos limitados, sabe? É claro, sim, que se ele fosse filho único, ele ainda assim teria recursos limitados, mas eles seriam muito menos limitados do que tendo irmãos. Então é um negócio que a gente pensa também, tipo, porra, quando a gente fica às vezes nessa de, poxa, será que a gente estragou a vida do Dante ou não? Aí a gente fala assim, não, mas poxa, eu acho que talvez a gente tivesse estragado ainda mais a vida do Dante se ele fosse filho único. Porque ele seria o único responsável por atender todas essas nossas demandas emocionais de, tipo, de cuidar, de dar afeto, de criar vínculo. E aí talvez a gente estivesse sobrecarregando ele e não deixando ele ser livre o suficiente como ele é hoje, para poder explorar e encontrar outras figuras de referência e de afeto na vida dele, sabe? Então a gente fica pensando nisso o tempo todo também.
É, não, com certeza. É um crescimento e realmente, desde já, a gente já vê com o Tomás tudo que tá acontecendo com ele, assim, né? E realmente é um crescimento, tipo, absurdo, assim. O que às vezes chega a dar uma certa dó é que é um negócio pesado, assim, né? De uma hora pra outra e meio brusco, assim, né? Mas aí, sei lá, eu até tô pensando aqui que talvez porque junto com o crescimento dele tem um crescimento nosso, enquanto pais e mães, né? E eu acho que, na verdade, o que é mais difícil é que talvez, tipo, no meu caso, pelo menos, que eu que não tô conseguindo acompanhar esse crescimento, assim, essa velocidade das coisas. Porque a gente vai se adaptar e vai achar uma nova maneira de fazer as coisas, mas é diferente, né? É isso, muda muita coisa. E daí você precisa estar muito bem consigo mesmo, até pra que esses medos, essas coisas, não afetem tanto a gente, né?
Eu acho que isso tem menos a ver com a chegada de um irmão do que com o crescimento dele de fato, por ele estar com 2 anos e crescendo tão rapidamente e evoluindo tão rapidamente, sabe?
Sim, sim.
E eu acho que isso é um aprendizado que é difícil mesmo para nós enquanto pais, da gente entender que, porra, os nossos filhos estão crescendo, eles estão evoluindo. E a gente não tem, a forma como eu vou me relacionar com meu filho hoje não é a mesma que vai ser amanhã, sabe? Tipo, cara, o Dante, ele acabou o primeiro setênio da infância dele, tá ligado?
Primeiro o quê?
Primeiro setênio. A primeira infância dele acabou. Ele fez 7 anos. Primeira infância acabou. Tipo, daqui pra frente é uma grande floresta escura. Eu não faço a menor ideia do que tá vindo. E eu vou ter que me adaptar pra isso. Entende? Ele já é um outro indivíduo. E a mesma coisa acontece com o Tomás, que o Tomás tem 2 anos. Ele tá crescendo rapidamente. Com a Evinha, que tá crescendo rapidamente. E você vai ter que se adaptar a essa nova criança que se apresenta aos seus olhos, sabe? E isso acho que independe um pouco de quantos irmãos ele tem, sabe? Eu acho que, na verdade, o que acontece, que é uma coisa que você já vai poder esperar mesmo, é que, sei lá, quando o Levi nascer, eu não gosto de usar esse termo, mas muita gente fala, então, para facilitar o entendimento, né, que rola a, entre aspas, regressão, né, que a criança, que, sei lá, ela já era desfraldada, um exemplo clássico, ela era desfraldada e volta a fazer xixi e cocô no chão, ou volta a pedir fralda. E aí você chama isso de regressão, porque é como se ela estivesse, enfim, dando um passo para trás na evolução dela, quando que na verdade não é. Se você pensa na criança como um ser dotado de pensamento e poder de decisão sobre si, poder de tirar conclusões sobre o que o mundo pensa dela, o que ela pensa do mundo, você vai entender que quando ela começa a fazer xixi e cocô no chão e agir como um bebê, que é o que as pessoas vão enquadrar isso como regressão, é porque ela está entendendo que aquele outro bebê que age daquela forma, se ele sempre tem atenção ao colo da mãe e o colo do pai quando precisa, então talvez essa seja a maneira de você atingir aquele pai e aquela mãe, para você ter aquele colo que você já não tem mais com tanta facilidade. Entende?
Sim.
Então isso é alguma coisa que você pode esperar que provavelmente vai acontecer, e aí tem que fazer aquele trabalho de de valorizar a criança pelo que ela é, pela idade dela, pelas coisas que ela consegue fazer e dar pequenas tarefas e tudo mais. E aí você consegue tirar a criança daquele lugar e mostrar que ela é amada e ela é valorizada por aquilo que ela é, não é, pelo que ela poderia imitar de um bebê.
Sim, é. Na verdade, eu acho que a noia toda que dá é porque ter o segundo filho torna muito mais... Não sei se é difícil a palavra, mas acho que é complicado pra gente, assim. A gente precisa desenvolver outras habilidades pra lidar com as coisas, né? Uhum. Isso mesmo, de como é que... É, por exemplo, o Tomás, ele é muito apegado à mãe, né? E, enfim, acho que como toda criança é. Mas às vezes quando ele precisa vir comigo, sempre rola umas tretas, às vezes não quer e tal. E aí vai ter... Isso já começou a rolar, na verdade. Por exemplo, até um tempo atrás ele ficava muito no colo da Juliana quando a gente tava andando pra rua. E como a gravidez foi andando, agora basicamente ele só fica no meu colo quando a gente tá na rua. Uhum. Mas aí, quando Levi nascer, vai ter um tempo que vai ser um rompimento, assim, um pouco mais brusco mesmo, né? De um tempo que a Juliana vai ficar de resguardo, e, enfim. E aí eu acho que pra mim rola um medo de, porra, como é que eu vou conseguir me colocar ali pra ser suficiente pra essa criança que vai estar sentindo uma falta gigantesca da mãe, completamente justificada, e que vai ter... várias coisas passando com ele, como é que eu vou ser... Será que eu vou conseguir ser maduro o suficiente pra lidar com isso? Enfim, porque realmente é uma treta muito grande, né? Eu acho que tem essa parte, as coisas escalonam muito, né? Enfim.
É, assim, eu sempre gosto de pensar que também as coisas têm um tamanho que a gente dá a elas também, né? O tamanho e a importância. Mas de uma forma geral, isso é uma coisa que acontece mesmo quando você tem uma família, né, pai, mãe, heteronormativa, não sei o que lá, e que, né, a mãe tem um bebê e a mãe vai ter que obviamente ficar mais dedicada, principalmente naquele período da esterogestação e tal. É um período que o pai ele precisa cavar um espaço ali para conseguir entrar mais e ser alguém mais ativo na vida do filho mais velho. Isso não é uma coisa que normalmente acontece. E que eu acho que você vai conseguir fazer isso sem grandes dificuldades, sabe? Você vai descobrir quais são as brechas, você vai conseguir explorar com o Tomás e fazer os seus passeios especiais e secretos com o Tomás. Tipo, ah, não, a gente vai... Hoje é o nosso dia de ir na padaria, vamos lá na padaria comer um pão com, sei lá, o que você pode comer? Porque você não pode comer nada, né? Pão pode comer? Pão pode comer?
Pão francês pode.
Pão puro pode, né?
Pode.
Então tá.
Tem padaria vegana em São Paulo, tá tudo bem.
Pronto, é isso. Ó, hoje é o dia que vamos lá no nosso passeio secreto naquela padaria especial. E aí você vai lá e leva o Tomás para aquele lugar. Então, hoje a gente vai fazer a nossa viagem ao espaço e de não sei o que lá. E você vai inventar e você vai conseguir descobrir lugares que você vai conseguir fortalecer esse vínculo com o Tomás. Eu tenho certeza absoluta disso. E o fato de você estar se preocupando com isso agora já é um bom indicativo, sabe? Porque você poderia muito bem estar, tipo, não, foda-se, vai até, aí a gente vai ver o que dá, vai ver o que pode fazer, entendeu? Como muita gente faz. A Laura Lima Gomes, nossa querida ouvinte supimpa, inclusive que lançou um podcast recentemente aqui na nossa casa, né? O Café com as Pediatras, que é um podcast que...
Muito bom.
Que é muito bom. Já viu? Já ouviu?
Eu ouvi.
Ou tá dando a de Silvio Santos nessa
não,
porra?
Não, ouvi sim.
Ah, então tá bom. Que é inclusive um dos podcasts que o... Que isso aqui vai ficar a denúncia aqui, que o Samuel mais gosta de ouvir. Que porra é essa? Deveria ser o Tricô. Mas ele paga mó pau pro Café com as Pediatras. Mas tudo bem, é da casa, então não temos briga, gente. Aqui todo mundo se ama.
Não temos briga aberta ao público. Só perda de brigas internas.
É.
Não, gente, é poliamor aqui. Eu amo todos, não tem isso não.
Tá certo. E aí ela botou aqui no chat dos ouvintes supimpas que ela se apoia na parada que se a maternidade tem suas expectativas loucas, o modelo do filho único potencializa isso. Então eu meio que pensei que era uma grande escola, sabe? Mas era uma construção bem racional. Mas pode ser porque eu tenho uma relação boa com os meus filhos. Isso é uma forma também de pensar isso, né? De como você... É aquilo. Você nunca vai saber como seria a sua vida se você tivesse seguido outro caminho, né? Então, tipo, no fim do dia, foda-se, né? Porque essa é a vida que você tem, é a única vida que você tem. Então, é entender que, independente do que acontece ali ou aqui, você vai seguir aquele caminho e vai tentar fazer o seu melhor. Sabendo que o seu melhor provavelmente não vai atender às necessidades de todos os membros da sua família todo o tempo, né?
Sim, sim. No fim das contas é isso, né? A gente fica às vezes meio se torturando por umas coisas que realmente não tem nada. Não tem nada que a gente possa fazer. Não adianta, né? Só pra um sentimento meio masoquista mesmo. Sei lá.
Mas sabe, tem um negócio que ajuda muito nesses primeiros dias, que os primeiros dias é muito amorzinho. Acho que porque ainda não caiu a ficha completamente do filho mais velho e tal. Então, assim, vai ser aquele momento que você vai conseguir tirar foto do Tomás meio que tentando, segurandinho o Levi no colo. E aí você vai tirar foto e você vai ficar emocionado e tudo mais. E vai ser tudo lindo. Aí depois que o caos vai começar a reinar, entendeu? Mas assim, se apegue nesse momento aí, que essa que é a parte boa da coisa.
E você lembra como que o... Quais foram as principais mudanças do Dante, assim, na gravidez do Gael? Ou não, não rolou isso?
Caralho, eu não lembro, cara. Talvez porque eu esteja ficando senil, faz tão muito tempo. Mas, ou talvez porque não tenha percebido, não. Porque eu acho que... acho que as mudanças que aconteceram, elas foram mais em função das mudanças que a gente trouxe para ele do que pela gestação em si. O que eu quero dizer? Ao longo da gestação do Gael, a Anne... tirou livre demanda, deu uma conduzida aqui, uma conduzida ali, ela fez o desmame noturno. Todas essas coisas trouxeram um salto de evolução e de relação, e complexidade de relação, principalmente entre ela e a Anne, que assim, completamente inesperado, assim, um negócio muito gigantesco. Mas isso foi, é claro, e ela estava fazendo isso em parte também porque ela estava se preparando para a chegada do bebê.
Uhum.
Mas, entende, não foi diretamente por causa da gravidez, foi uma decisão nossa, dela, de fazer isso daí. Então, essas coisas transformaram bastante. O Dante, ele conseguia se comunicar de uma forma muito mais eloquente, principalmente depois dessas interrupções aí de mamada que a Anne fez, que ela conduziu e tudo mais. Mas eu acho que, fora isso, eu não lembro de ter tido, nada muito relevante ter acontecido. O que eu lembro, sim, que é uma coisa que você vai experimentar e que todo mundo experimenta, que é o salto gigantesco de crescimento que você vai ver no seu filho, no Tomás, no dia que o Levi nascer. Mas não vai ser porque ele de fato cresceu, e sim porque você vai ter um outro parâmetro, sabe? Ah. Você vai olhar pro Levi daquele tamanho que cabe na palma da mão, e você vai olhar pro Tomás e falar assim, caralho, agora o Tomás tá com 10 anos, sabe? E você vai ter que tomar cuidado com isso, porque isso é uma expectativa que a gente cria em cima dos nossos filhos. E isso aconteceu com a gente, principalmente com o Dante. A gente ficava assim, caraca, o Dante tá muito grande, olha isso, cara, não sei o quê. E aí você começava a esperar e cobrar certas atitudes do Dante, que ele fosse mais paciente, que ele conseguisse lidar com o não colo da Anne. Quando que, na verdade, ele continuava sendo um bebê de 2 anos, passando pelo Terrible 2, agora, sim, com o irmão mais novo, entende? Sim. Então, tipo, mas é um negócio que é muito difícil você controlar, cara, porque você vai ver a diferença de tamanho das crianças, assim, caralho, mano, caraca, o Tomás cresceu muito. E aí você vê o Tomás falando, você, nossa, olha isso, o Tomás fala, mas ele continua tendo 2 anos.
Sim, eu acho que de uma certa forma... Esse perigo aí, eu até tô bem atento a isso, que começou a acontecer também, porque o Tomás, por conta da gravidez, também já tá com uma restrição, né, do colo da Juliana, e isso tá afetando muito ele, assim, né, nos uhum. momentos. E realmente, a gente corre esse risco de falar alguma coisa, né, de cair nessa, de pô, mas você precisa entender que não dá e tal, você precisa... Né, de começar a tratar e como se de fato, né? Enfim, não precisa entender porra nenhuma, ele tem 2 anos. Então, assim, não vai. Mas, e também tô falando isso porque isso foi falado num Tricotalk recente, né? E foi realmente um bom ponto, assim.
É. E isso, na verdade, também aconteceu com o Gael. Eu fico falando muito do Dante, porque foi a diferença, né? De não ter irmãos para ter irmãos. Mas isso aconteceu também com o Gael, porque... ainda mais que o Gael, cara, o Gael é um monstro, né, cara? O Vitor sabe, o Vitor vê ele no dia a dia.
Realmente, ele é muito grande.
Ele é muito grande, cara. E é muito difícil porque ele tem 4 anos. Sabe? E porra, e aí tipo, às vezes o Facebook me mostra uma foto antiga de 2 anos atrás, quando o Dante tinha 4 anos, eu olhava assim, caraca, o Dante tinha mó cara de bebê quando ele tinha 4 anos. Uhum. Aí eu olho pro Gael, caraca, ele tem cara de bebê ainda. E você fica, caraca, eu tô cobrando uns negócios do Gael que com certeza ele não tem como me entregar isso. Tipo, paciência, lidar com frustração, controlar o impulso dele. Essas coisas todas ele ainda tá aprendendo a descobrir. Então quando ele fica muito puto e quer sair chutando e quebrando tudo, eu falo assim, caraca, com o Dante era um pouco parecido com isso também. Ele era um pouco mais tranquilo, mas ainda era difícil ter esse autocontrole. E pra isso a gente... sabe, é difícil por causa disso, porque o Gael já é grande demais, naturalmente. E aí você vê a Maia aqui... Ela não é um bebê pequeno, ela é um bebê grande, ela, tipo, ela nem é pequena, mas, pô, você vê aquele bebezinho que ainda nem sabe andar sozinha, e você é difícil você não cobrar mais do irmão, sabe? É um negócio que você tá dizendo que você tá lidando bem, mas você ainda vai me falar assim, caraca, Thiago, você tinha razão, cara.
Não, eu não disse que eu tô lidando bem, não, eu disse que eu tô atento. Então, mas sobre essa coisa da diferença do Gael pra Maia, é engraçado. A minha mãe tá em casa hoje, ela veio pra São Paulo e acabou dormindo aqui hoje. Primeira vez que ela dorme em casa, desde que a gente mudou de casa, faz, sei lá, 1 ano e meio, assim. E aí eu tava conversando com ela hoje, e aí eu perguntei como é que tinha sido pra minha irmã mais velha quando meu irmão nasceu, né, tinha 2 anos de diferença. E ela me disse que não tinha sido nada demais, não, mas que quem sentiu mesmo foi o meu irmão quando eu nasci.
Caramba!
Porque daí eu já tinha ouvido algumas histórias disso, minha irmã tinha me contado que meu irmão era muito apegado à minha mãe mesmo, né, assim, mas também, assim, tô falando de uma outra família completamente diferente, é outra realidade, mas... Aí minha mãe disse que, inclusive, ela teve que... Ela foi chamada na escola, porque as pessoas disseram que meu irmão ficou uns dias meio sem falar nada com ninguém, meio não queria fazer nada e tal. E, enfim, muito louco. Quer dizer, muito louco. Muito, muito triste, assim, né? Porque isso, de certa forma, influencia muito na relação com meu irmão até hoje, eu acho... Enfim, como as coisas aconteceram. Mas eu acho que isso também explica um pouco por causa daquela teoria da ordem de nascimento lá, né? Vocês falaram alguma vez do Tricô.
Uhum.
De que, enfim, meu irmão passou 6 anos sendo filho mais novo, né? Então, acho que pra ele, ele era o filho mais novo. Isso ficou meio internalizado, é isso, né?
É bem bom, já que você já puxou, né? Já que o Samuel tá se achando rosto dessa porra desse podcast, né? Então tá bom, vamos falar sobre isso. Não, mas a teoria da ordem do nascimento é um negócio muito legal, mas que pode ser usado pro mal também.
Você citou isso em outro podcast rapidamente.
Foi, não
em
foi?
Em outro episódio.
Eu não vou me aprofundar muito, não, porque eu sei que teoria é sempre um negócio chato, as pessoas ficam com preguiça. Mas pra você entender o que que é, ela foi criada pelo Alfred Adler, que é um cara que está ali nas fundamentações da disciplina positiva. É um cara que tem um trabalho muito foda, que se você quiser se aprofundar, procura aí por psicologia adleriana, e você vai encontrar muita coisa bacana que ele fez. Mas a teoria da ordem do nascimento, ela serve para a gente entender quais são os papéis tradicionais que as crianças vão se encontrar quando tem irmãos, mas não como uma forma para a gente rotular e, enfim, aprisionar essas crianças, e sim para a gente entender como que a gente pode ajudar essas crianças a sair desse lugar e explorarem todo o seu potencial para além daquilo que, né, lhes foi designado, digamos assim. Então, uma das coisas interessantes é que, assim, vamos lá, tem um papel clássico do filho mais velho, o papel clássico do filho do meio, o papel clássico do filho mais novo, do caçula. E por isso que eu falei que aqui é interessante, porque a gente tem posições diferentes na família entre irmãos, dentro dessa mesa aqui. E assim, aquelas características que a gente já acha bem estereotipadas do que é o filho mais velho, que é aquele que vai ter o senso da responsabilidade, que vai ser o que vai cuidar e tudo mais. O do meio, que é o mais rebelde, porque ele não tem lugar e tudo mais. E o caçula, que é aquele que é o mais mimado, que é o cuidado por todo mundo, que não tem limites. Isso é uma característica meio geral, super estereotipadora, né? Estereotipante, sei lá como é que se fala. Mas ela serve para a gente entender como é que funcionam esses papéis. Só que tem um detalhe importante aí. Essa configuração ela varia em dois jeitos, né? Às vezes você consegue ver ela pular em função de gênero. Então, por exemplo, uma das explicações para isso do seu irmão e você, por exemplo, é que também, às vezes, ele não sente muito em relação à irmã, porque é a irmã. E quando chega um outro menino, sabe? Porque até então ele era o único menino da família. Então, tem um outro impacto quando chega um outro irmão que é do mesmo gênero que o seu. Pelo menos o gênero designado no nascimento, né? Não tô falando, enfim, né? Então, se chega um outro menino na conversa, você tem um grau ali de dificuldade maior, porque se fosse uma menina, não, mas tudo bem, é uma menina, é diferente, é outra coisa, vai ter, enfim, todos os outros estereótipos de gênero aí que a gente tenta lutar. E outra coisa que é importante também da gente falar é que existe o limite do tempo, porque assim, ali pelos 3, 4 anos é quando a criança consegue consolidar a imagem que ela tem sobre si mesma, né, e sobre, enfim, quem ela é, o que ela pensa de si mesma. Então, se a criança ela passa 3 a 4 anos naquela condição, sem ter irmãos, mais irmãos nascendo, aquela posição tende a se fixar da ordem de nascimento. Então, como é que foi a sua diferença, Vitor?
Falando aqui, eu acho que eu falei as idades erradas. Enfim, meu irmão mais velho é 2 anos diferente e o mais novo são 3 anos diferente.
Então, tá vendo? Então você seria o caso clássico mesmo de irmão do meio.
Do meio mesmo.
Então provavelmente você se sentia meio deslocado, enfim, meio revoltado de não ser o mais velho, de ter as coisas que o mais velho tem e não ser tão paparicado quanto do meio, o mais novo.
É exatamente isso aí.
Tá vendo?
O mais velho tinha mais coisa e o mais novo era mais paparicado.
E você não tinha
porra
nenhuma?
Eu tinha muito ciúme do meu irmão mais novo.
Aham.
Uhum. Eu lembro de eu ter ciúmes.
Tá vendo só? Que é uma coisa que a gente percebe um pouco com o Gael. Porque o Gael, ele foi, assim, pra além do que o Dante sofreu com a chegada do Gael, o Gael sofreu muito com a chegada da Maia. Porque esse papel dele, ele era o caçula. Ele era o mimado, né?
Uhum.
Por todo mundo. O Dante cuidava dele. E aí, de repente, ele se encontra completamente deslocado porque chegou a Maia e todo mundo tá cuidando da Maia, inclusive o irmãozão dele. Né?
Entendi.
Então, assim, ele tá nesse lugar difícil, a gente fica tentando mostrar pra ele, valorizar que ele é importante na família, que o que ele faz é importante e a gente ama ele pelo que ele é. Mas é um trabalho de todo dia. Entender que ele tem essa visão, essa percepção sobre ele, sobre a posição dele na família, e que muitas vezes o irmão do meio, por se sentir dessa forma, ele acha que ele precisa fazer as coisas, entre aspas, erradas, porque é isso que ele deveria estar fazendo.
Eu tava lembrando aqui que como meu irmão mais velho ganhava as coisas, eu ficava pensando que, na verdade, quando eu chegasse à idade dele, eu ganharia as coisas dele. Então não precisava ficar querendo ganhar as coisas agora.
Ah, entendi.
Eu também lembro de ter esse pensamento. Eu acho que isso não me afetava muito, eu tinha essa ideia. Agora, ciúme do meu irmão mais novo tinha bastante.
Uhum. Uhum. Porque era o que você tinha e você perdeu esse lugar.
Possível.
Pois é.
Pareceu pra mim meio parecido com a situação lá de casa.
No seu caso, você é o caçula, né?
Eu sou caçula, mas eu tô dizendo a relação do meu irmão comigo me pareceu vir bastante aí, até a coisa do ciúmes e tal. Não sei.
Mas eu acho que a sua é um pouco diferente, se você parar pra pensar bem ou mal, pela diferença de idade ser mais curta. Ele se vê nessa relação de irmandade, de estar junto, de ser irmão, de estar todo mundo junto e misturado. Você, uhum, por ter tido esse espaço maior, foram o quê? 6 anos, não foi? Do seu irmão do meio?
7.
7 anos do seu irmão do meio e a sua irmã mais velha pro do meio foi quanto?
2.
Então, eles dois, eles tinham aquela configuração, irmão mais velho, irmão, né, caçula. Tava ali, bonitinho, funcionando. Aí sete anos depois, chega você e quebra essa relação, porque, na verdade, a construção que o seu irmão já fez sobre si mesmo era de irmão mais novo. Então, na verdade, é como se fossem dois irmãos mais novos, entende? Uhum. E é por isso que isso às vezes complica ainda mais, porque ele não se vê como irmão do meio, provavelmente. Ele tem a percepção de que ele é um caçula, e aí você tem também mais um caçula aí. E quando você, na verdade, está tão distante de todos os outros, você tem uma coisa meio caçula, meio filho único, porque você não compartilha com eles tanto dessa proximidade de irmão, justamente pela essa distância de idade.
Caralho, mas tem que ser os dois piores, né, velho? Caçula e filho único. Nossa senhora. Não, mas eu tava pensando que, resumindo a história, é isso, né? Eu caguei com a vida do meu irmão. Coitado, velho. Mas na verdade, assim, eu falo zoando, claro, mas isso é uma coisa que pega pra mim, que é de achar que realmente essa situação ela existiu, e eu achar que meus pais, né, não souberam conduzir a situação, sabe? Não souberam lidar com a situação, e ficou uma coisa bem, sei lá, meio chata por muito tempo, assim, né? A gente começou a se conversar depois de adulto, enfim, sei lá. Mas sempre foi uma relação meio, né, não muito legal, né? Não era amigo, né, assim.
Pois é.
Isso é uma coisa que pra mim pega, que é de pouco, não posso cometer o mesmo erro, assim, né.
Uhum.
Porque eu sei que pode ser muito legal, mas acho que depende muito mesmo de ter uma mão pra guiar, né, assim, essa mão de um adulto que vai pegar e vai, enfim, acolher e sei lá, e tá do lado, né, tá guiando mesmo, assim, eu consigo pensar nessa palavra.
Não, assim, totalmente, porque a gente fica muito assim, caraca, a gente cagou a vida do nosso filho, mas a gente não entende que do mesmo lado que a gente tem o potencial de cagar a vida do nosso filho, a gente tem o potencial de fazer com que a vida dele seja muito boa, e que a relação entre os irmãos seja muito boa, né. A gente precisa assumir essa responsabilidade de que a gente sim pode guiar essa relação, que a gente pode ajudar a intermediar isso. E, assim, eu só me dei conta disso depois de ler muito, principalmente esse livro do Irmão Sem Rivalidade, e depois de muita terapia, sabe, de conseguir entender que, ok, os meus pais fizeram melhor, né, a gente é empático, fizeram melhor que eles podiam, com aquilo que eles tinham, com as informações que eles, né, tinham na época e tal, mas, de fato, eles contribuíram muito para a relação entre eu e meu irmão ser completamente cagada. Não é porque não é porque ele nasceu 11 anos mais novo do que eu que automaticamente a gente vai se odiar. Não que a gente se odeie, mas que não vai ter uma relação boa entre a gente. É porque não teve ali dentro um trabalho de acolher o irmão mais velho que se sentiu completamente, né, preterido, que também você não conseguiu acolher direito o irmão mais novo, que achava que o irmão mais velho tinha tudo. Porque é isso, né? Ele tem várias ideias sobre mim, vários pensamentos sobre mim, e eu tenho várias sobre ele. Mas em nenhum momento os meus pais conseguiram sentar e azeitar essa relação, né? E, tipo, ajudar a gente a entender que o que a gente sentia era genuíno, ao invés de achar que a gente estava sendo horrível de pensar qualquer coisa negativa sobre nossos irmãos, porque, enfim, tem aquela máxima idiota de que, vocês são a única coisa que vocês têm no mundo, vocês são sangue do mesmo sangue, tipo, foda-se o sangue, né? Mas tinha muito essa coisa, você nunca pode pensar mal do seu irmão, você nunca pode, jamais, sabe, xingar o seu irmão, não faça isso. Então, cada vez que eu sentia alguma coisa ruim, eu automaticamente me sentia, né, vinha aquela voz na minha cabeça, me sentia culpado, aí isso daí transformava tudo isso em ressentimento, e é claro que nenhum relacionamento vai sair bom dessa história toda. Então, a gente sim tem um papel ativo de ajudar a contornar essas situações com os nossos filhos. E aí eu já te digo logo, cara, a melhor forma de você fazer isso é conversando, sabe? É ouvindo o que o Tomás vai ter a dizer, e mais lá pra frente ouvir o que o Levi vai ter a dizer, e de verdade acolher isso, sabe? Tipo, eu acho que eu já contei aqui também da época que o Dante chegou a indagar a Anne de, tipo, por que o Gael nasceu?
Olha, sério.
Por que ele não pode voltar pra sua barriga, sabe? E aí, quando você ouve um negócio desse do teu filho, você fica assim, caralho, fodeu. Ih, fodeu, é agora, o que é que eu vou fazer? Ele quer, ele deseja a morte do irmão. Ai, meu Deus. E aí a gente já começa a projetar uma porrada de merda, quando na verdade ele só tá querendo dizer que ele tá triste porque ele não tá tendo outras coisas que ele costumava ter antes. Então, o nosso papel é, poxa, filho, caramba, né? Tá difícil pra você, né? O Gael nasceu, eu não consigo dar atenção pra você. Eu entendo que você, às vezes, não queria nem que ele tivesse nascido. Mesmo assim, eu sei que você ama o seu irmão, eu sei que você gosta dele, mas, às vezes, eu sei que é difícil pra você lidar com tudo isso. Eu entendo, filho, eu sei como é que é, tá? Eu espero que as coisas fiquem melhor, né, com o passar do tempo, não sei o que lá. Aí você vai conversando e vai fazendo com que o seu filho entenda que é natural pensar essas coisas, né? A gente acabou de sair de um episódio fortíssimo lá com o Fred de Sombras, que a gente falou muito sobre essa questão de como que a gente pega pesado com nós mesmos, né? E a gente tem que passar essa leveza para os nossos filhos e fazer com que eles entendam que é normal pensar algumas coisas negativas sobre os nossos irmãos. É normal você ter raiva, você ter ódio, você ter ressentimento do seu irmão de vez em quando. E que a coisa vai passar e que aquela relação ela vai perdurar porque a gente é família, né?
Muito bom. Sem palavras. É, então, é isso, né? É, tem que ser maduro pra caralho pra fazer isso. Parabéns, viu, Thiago?
Porra, se eu não tivesse aprendido depois de três filhos, tava fodido, né, cara? Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a minha experiência ter sido negativa com meu irmão é sempre assim, né? Quando a gente tem uma experiência negativa na nossa infância, a gente quer mudar, a gente vai se empenhar pra fazer diferente, né, cara? Então, sim. Talvez se eu tivesse um negócio meio marromeno, talvez eu não tivesse me dedicando tanto.
Sim. É, e é louco, porque até assim, da relação com o meu irmão, rola que assim, eu acho que agora, até pelas últimas conversas que eu tive com ele, a gente se gosta e a gente até, acho que a gente gostaria de ser amigo um do outro, próximo um do outro, mas não, tipo, a coisa foi tão cagada por tanto tempo que parece que esse caminho é muito difícil de encontrar, assim, né? Uhum. E daí que eu falo dessa responsabilidade tão grande que é, tipo, não deixar esses caminhos se perderem e tal.
Eu acho que vai dar bom, sabe? Eu acho que, uma forma geral, acho que a gente tá muito preocupado com isso, pra gente cagar tudo, sabe? A gente tá gravando uma porra de um podcast sobre isso. A gente tá trocando ideia aqui há mais de uma hora sobre isso. Eu acho que a gente se importa demais pra poder dar muita merda, sabe? E a gente tem essa autocrítica, a gente vai parar pra pensar, a gente vai se conversar. Sempre que a gente se sente perdido, eu e a Anne, a gente senta. É claro, quando a gente não tá fudido, né, de sono, mas a gente sempre senta e, pô, peraí, cara, não tem alguma coisa que não tá legal, como é que a gente pode resolver isso, como é que a gente pode melhorar? Eu acho que é difícil a coisa desandar tanto quanto desandou com a gente, sabe? E tem o lance da proximidade, né? Porque, assim, já facilita.
Num dos primeiros episódios que a gente gravou, eu lembro...
Primeiro de verdade?
É.
Caralho, puxou do fundo do baú?
Eu lembro, porque eu lembro, tem uma parada que eu carrego, que eu falo pra todo mundo, inclusive. Do que é ser, como é que faz pra ser um bom pai, né? Aí eu lembro que essa reportagem, eu acho que era uma reportagem, uma revista, não lembro agora direito, mas eu lembro da ideia que a principal característica para ser um bom pai é querer ser um bom pai e buscar soluções. Não necessariamente a técnica que você aplica. Porque normalmente quando você quer buscar ser algo melhor pro seu filho, você começa a estudar, procurar, sabe, diversas coisas, e que sempre tem uma coisa boa que você aprende, e você acaba melhorando seu método de ser. Acho que o fato de a gente estar aqui, como você falou, há uma hora falando, pensando, se preocupado com como é que vai estar com o nascimento do segundo filho, e ao mesmo tempo pensando em como é que vai estar o estado do nosso primeiro filho, isso aí já demonstra que a gente tem preocupações, que está no nosso radar e que se acontecer algo ruim, a gente vai estar de olho, não vai deixar que algo ruim aconteça. Ou pelo menos reduz a probabilidade.
Caralho, hein? Porra. O Vitor tava aqui quieto o episódio inteiro, acumulando a barrinha de especial. Mandou esse Tiger Uppercut aí na galera. Caraca, mandou bem. É isso aí.
Mandou bem.
Os nossos apoiadores supimpas estão cheios de regalias? Estão, sim, senhor! E uma dessas regalias é que eles podem participar de sorteios mensais para ganhar um brinquedo de madeira supimpa do nosso amigo, ouvinte e apoiador Giba Sayeg. A loja dele é @gatodemadeira no Instagram e todo mês ele vai sortear um brinquedo lá no chat de apoiadores. Mas para isso, tem que seguir ele e o Tricôzinho no Instagram, hein? É @tricodepaz e @gatodemadeira. E mais, para todos os ouvintes do Tricô, ele tá dando 15% 15% de desconto com o código Paternidade Supimpa. Corre lá!
Paternidade Supimpa.
Agora, a gente tá falando sobre tudo isso, eu me dei conta de uma coisa, cara, que eu obviamente não tenho como opinar nisso, mas pelas poucas vezes que eu já vi isso acontecendo fora do meu, né, da minha bolha, eu vi que é uma situação que é muito complicada e que é potencialmente o que você deve viver, Vitor. Que é quando você tiver um segundo filho, se você tiver, não tô te botando essa pressão, não.
Ah, não, tudo
mas,
bem,
assim,
tranquilo.
2020 seria um ano bom, tá?
Nem fudendo. Calma aí. No mínimo. Não.
2021. Vamos lá.
2024.
Que isso, brother?
2024.
2024. Quantos anos a Eva vai ter?
Mas aí.
Quantos anos? Fala.
Nós estamos falando de Eva.
Quanto?
Estamos falando de Vitor.
Quanto? Quantos anos a Eva vai ter?
2024? Vai ter 9.
9, muito tempo.
Eu, cara, posso usar ela de babá, inclusive.
Que porra é essa, cara?
É, olha a vantagem,
porra, é
econômica
isso,
que você vai trazer.
Mas olha só, isso é um negócio que é interessante de falar, porque eu acho que é um desafio extra que eu não tenho essa vivência, talvez você ouvinte tiver, manda um e-mail pra gente também. Mas ter o segundo filho em outro relacionamento, é uma outra treta, de um outro nível, que eu não faço nem ideia.
Podemos fazer um episódio desse.
Tá ligado?
Daqui a 5 anos.
Pois é. Ano que vem eu acho que já vai rolar,
defendendo.
Cara.
Defendendo. É, não, é 2024, mas sem a margem de erro aí.
Mais ou menos 3, né?
É, estilo hip hop.
Não, mas é sério, cara, tipo, é claro que as pessoas que eu tenho essa referência, elas são completamente fora da bolha, não são essas pessoas que vão sentar para discutir sobre paternidade. Mas eu sempre vejo que dá merda, sabe?
Não, tipo,
porque você tem o seu filho mais velho, aí você vai ter o filho num relacionamento diferente, e aí esse filho nascendo, a mãe desse filho mais novo, ela começa a encrencar com a criança mais velha, a mãe da criança mais velha começa a encrencar com o filho mais... Meu irmão, é uma loucura. E o cara não consegue saber o que ele tem que fazer, sabe? E na maioria das vezes, né, porque tá fora da bolha, os caras são tudo uns bosta que eu conheço, eles acabam deixando de lado o filho mais velho e focando no filho mais novo.
Eu posso adiantar minha indicação de hoje? Entendeu? Porque eu acho que é bem cai bem nesse momento.
Ah, tá, eu achei que você tava querendo fugir do tema.
Não, pode falar. É real, calma aí, deixa eu ver aqui. Tem um canal no YouTube que é Casa do Saber. Aí tem uma... Acho que é psicóloga.
Casa do Saber é um lugar de real, não é?
Não sei. Só sei que esse vídeo aqui é maneiro. Meu amigo indicou, vi só esse vídeo. Eu não conheço de nada da Casa do Saber, não sei de nada das pessoas.
Eu já dei palestra lá, cara.
É? É. Que legal. E tem uma psicóloga que é Maria Homem.
Acho que eu já ouvi falar nesse nome.
E ela gravou um episódio aqui no YouTube, você pode pesquisar lá, que é A Família como Fetiche.
Uhum.
E eu achei sensacional esse episódio. É muito bom. Que ela demonstra como pode ser meio tópico esse conceito família. Chega a ser fetichista.
Uhum.
Ou seja lá como fala. Essa forma como a gente idealiza, romantiza a família. A gente viver com nós mesmos, aceitar a gente mesmo, já é muito difícil.
Uhum.
Imagina você parar e aceitar. Você aceitar viver com mais uma pessoa que tem outra cabeça totalmente diferente da sua, que tem vontade diferente da sua, que na qual, às vezes, você concorda, às vezes não. Ou seja, você já dificulta mais a convivência. E depois disso, você resolve ter uma terceira criatura, botando nessa história, com essa outra criatura que já é difícil de aceitar, que complica a sua aceitação. Ou seja, cada vez que você acrescenta uma nova variável nessa fórmula família, começa a ficar extremamente complexo. Não é sustentá-la, mas no sentido psicológico, mas é outra palavra que ela usa. Mas enfim, é difícil a convivência entre essas pessoas. Cada variável nova que entra nessa relação dificulta mais a convivência. Então, quando você, por exemplo, deu agora... filhos de casais separados. Deve ser uma parada extremamente complexa. Porque não são só, tipo, né, pai, mãe e dois filhos. É pai, mãe, namorada do pai, namorado da mãe com o filho e o...
E um outro filho.
E outro filho aí.
Pois é.
É gente pra cacete nessa equação. Então a probabilidade da merda é altíssima.
Independente do que acontecer, só por ter muita gente, vai dar merda.
Só o fato de ter muita gente, a chance da merda é muito grande.
Não faz todo sentido. Faz todo sentido. E é muito louco, né? Porque assim, eu não quero. Esse episódio é um episódio pra gente incentivar as pessoas a ter mais filhos. Não começa a meter essa bad vibe aí.
Foi mal, gente.
De que fetiche não. É legal, gente. É energia lá em cima, tá bom? Pô, o Samuel tá aqui às vésperas de ter o segundo filho dele. Tu tá mandando uma dessa de porra de fetiche, malandro. Porra.
Tem aqui, ó. Eu não vi esse vídeo, mas tem o mito do amor parental.
Aí, ó. Aí, caralho.
Eu vou ver agora indo pra
não,
casa.
Mas eu curto esses papos aí.
Não, aí depois fica anoiado me mandando mensagem 3 da manhã. Caralho, eu tô aqui, porra, numa bad aqui. Tô editando tricô, meu caralho. E agora minha vida, como vai ser? Aí eu tenho que, porra, não, ô Samuel, que isso, cara, fica assim não, não
sinto é? Muito por você, é o custo da minha amizade.
Mas eu acho que tem até uma outra coisa, eu acho que uma derivação muito interessante dessa tua conversa aí, ô Vitor, é que vem da idealização do filho em si, sabe? E até a idealização da relação entre irmãos quando você vai ter mais de um filho. O que eu quero dizer com isso?
O que você quer dizer com isso?
A gente tá... Eu sei, por isso mesmo que eu me perguntei. Porque quando a gente tem um filho, a gente idealiza as coisas que a gente vai fazer com ele. A gente idealiza o que vai ser esse filho. E, com certa frequência, essas nossas expectativas elas não são atendidas. E a gente tem que meio que viver um luto daquele filho que a gente idealizou, que a gente nunca vai ter, mas e construir alguma relação de afeto e amor e respeito com o filho real que a gente tem. Isso é uma coisa, inclusive, que o Andrew Solomon fala lá naquele livro que a gente sempre referendo aqui, que é o Longe da Árvore, que é justamente essa ideia de você ter o filho idealizado, quando que às vezes até, por alguma questão da vida, ele não é aquilo que você imaginou. E a gente está falando, às vezes, de alguma condição específica, mas também, às vezes, até por uma condição de, sei lá, meramente personalidades conflitantes com a sua, você vai ver que, tipo, caraca, merda, que merda é essa, cara? E isso aconteceu, tipo, com a Anne, por exemplo. Ela teve que viver uma dificuldade muito grande que ela teve, porque, assim, o Dante tem uma personalidade que é muito solta, livre, pra frente. Não me segura, não me agarra, eu vou, não me aperta, eu vou viver minha vida. E o Guy, assim, ela sempre viveu essa tristeza de não conseguir ter esse bebezão com ela durante esses primeiros anos de vida. Aí chega o Gael, que chega esse bebê viking, todo rechonchudo, e que é todo bebezão, de fato, de tipo, quero colo, quero estar perto, vem cá, mãe, não sei o que lá, quero dormir grudadinho. Então ela teve essa dificuldade porque ela percebeu que o Gael, de uma certa forma, a personalidade dele batia mais com ela do que com a do Dante. E aí, tipo, é muito sedutor que você acabe pendendo para um filho que, sabe, se alinha um pouco mais com o seu jeito de ser. E aí você tem que, né, ser aquela coisa, ser um pai maduro, uma mãe madura, para entender essa porra e falar assim, opa, peraí, calma, eu entendo, mas eu tenho que saber equilibrar as coisas aqui. Que é aquele lance, ah, poxa, eu amo meus filhos igual e tal, não sei o quê. Mas assim, depende, isso varia. Tem dias que você vai gostar mais de um filho do que o outro. E tá tudo bem. E a gente,
caraca,
tem que assumir isso.
Eu juro que ia falar essa frase. Tá faltando e tá tudo bem.
É. E a gente tem que entender que, tipo, poxa, sabe? Vamos. Ok, vamos. De novo, voltando lá pro Fred, vamos ter um pouco mais de autocompaixão, entender que em alguns momentos a gente vai gostar mais de um filho do que do outro. Ele vai estar mais próximo da gente, vai estar vivendo uma fase que a gente vai gostar mais. Ou ele é de um jeito que a gente. Conversa melhor com a gente. Então. Entenda que isso acontece mesmo, que não existe isso de eu amo exatamente igual cada filho todos os dias da vida, mas que você tem que entender que estando ciente disso, você tem que trabalhar para ser o melhor pai que você pode ser ou a melhor mãe que você pode ser para todos os seus filhos.
Boa. Boa. Eu estava pensando aqui também que essa coisa de como a gente idealiza as relações com os irmãos tem também de como a gente vai idealizar a relação entre os nossos filhos, né? Porque a gente pode estar pensando que, sei lá, mesmo isso que eu falei, né? Bom, se eu não cagar nada, talvez eles sejam muito amigos e tenham uma relação maravilhosa entre eles.
Uhum.
Ao mesmo tempo, eu posso não fazer absolutamente nada de errado e eles podem, por uma questão de personalidade, de... sei lá, de jeito de ser, não serem tão amigos quanto na minha cabeça eu achava, eu acho que eles deveriam ser, e talvez isso não seja culpa minha, então...
Sim, tem isso.
Sim, mas eu acho que tem algumas diferenças aí, eu acho, né? Uma coisa é você se dar, né, ter afinidade, e outra coisa é ter uma relação de respeito, admiração e cordialidade, sabe? É uma coisa, isso é aí que a gente vai atuar. A gente não vai conseguir fazer eles serem melhores amigos, porque isso está além do que a gente consegue fazer. Mas o que a gente consegue fazer é que eles tenham respeito, que eles, né, cooperem um com o outro, que eles queiram se ajudar. Eles não precisam ser melhores amigos, mas definitivamente vai ser muito melhor do que eles nunca se falarem ou só se falarem na fase adulta, entendeu? Isso acho que ultrapassa esse lance de personalidade.
Não, com certeza. É que eu tô dizendo que a relação que a gente idealiza não é essa de, ah, só tá respeitando ele, não, né? Tipo, na minha cabeça, no meu mundo dos sonhos, todos nós somos melhores amigos. Eu, meus dois filhos e a gente vai viajar o mundo junto, montar uma banda de rock and roll.
E depois fazer um podbook?
É, isso. Tipo isso. Enfim, né? Mas isso é só uma idealização bem... Que é, enfim, né? É como eu tava falando no começo, é só um desses pensamentos que a gente fica criando na cabeça só pra se torturar, né? Então, não faz sentido.
É verdade. Bom, então acho que temos uma pauta, é isso?
Temos uma pauta. Completa.
Temos uma pauta.
Tem mais algum drama aí, pessoal, familiar, Samu, que você quer compartilhar aí com casos de tricô?
Não, no momento tá tudo bem.
Depois. Então tá bom. Então vamos agora para nossas indicações supimpas, antes que a minha voz acabe completamente. Uau, olha aqui a gente de novo, de volta pro futuro do passado, do presente distante. Samuel, como é que tá a situação aí, cara? Como é que foi a chegada de Levi? Não precisa ser um relato de parto, fique tranquilo. Isso aí vai chegar no seu momento. Vamos acompanhar as redes sociais da Juliana Gago no Instagram. Imagina, de repente, uma porrada de tricoteiro começa a seguir ela só para esperar o relato de parto.
Então tá tudo certo por aqui, tudo bem, o Levi tá bem. Ele nasceu no dia 28 de dezembro, às 9h26, aqui em casa mesmo. Num parto muito bonito, que a Juliana brilhou muito, foi maravilhosa, e foi tudo certo, como a gente gostaria que fosse.
Que legal, cara, que legal. Eu acompanhei de longe, né, fiquei feliz pra caceta, eu sempre me emociono, e, cara, parabéns pra vocês dois, principalmente pra Juliana. Cabe ressaltar aqui que Levi, então, é Capricórnio com ascendente Aquário. É a primeira coisa, quando o Samuel me falou que ele nasceu, eu falei, que horas? E aí já, tá! Botei aqui no aplicativo, mapa astral, de presente aniversário.
Pois é, e aí, né, a gente não pode taxar as crianças. Mas aí, se eu for taxar as crianças, eu já vou saber que essa criança vai ser o demônio e... Enfim, né? Mas eu não vou acreditar nisso aí não, tá bom?
Não acredita não, fica tranquilo. muito bom, cara. Que bom saber que deu tudo certo. Você tá vivendo aí no caos, né, dos primeiros dias. Ele tá com 9 dias, né, que você falou?
Então... Isso, acho que é 9 dias, não sei. Às vezes parece que são 9 anos. Né?
O tempo fica muito diferente. E a tua visão do Tomás, cara? Como é que tá agora?
É isso que eu ia falar. Caramba, parece que o Tomás é um pré-adolescente agora.
Caraca.
É muito grande, bicho. Tipo, sei lá, o Levi é do tamanho da perna dele. Tipo,
é muito louco, né, cara?
Nossa, bizarro, é assustador.
É muito louco
isso.
E a gente, você
falou no episódio, e no dia que eu percebi isso, troquei uma fralda do Levi, daí fui trocar a fralda do Tomás, depois eu falei, nossa, cara. Que porra é essa, cara? Que porra é essa? Nossa senhora.
É, cara, é exatamente isso. E o problema não é nem exatamente esse, né? O problema é você começar a esperar coisas que ele não tá nem pronto, mas só porque você acha que ele tá pronto, né? Tipo, esperar que ele tenha mais controle e ele continua lá com seus 2 anos.
Pois é.
Cara, mas bom, essa é tretas da vida, né? Vai render um próximo episódio aí, um retorno seu. Se vocês quiserem que o Samuel volte aí pra falar mais sobre como é ter 2 filhos, manda mensagem, manda e-mail, sei lá, faz qualquer coisa aí, tá bom? Valeu, Samuel, de novo, por ter voltado aqui para atualizar a gente. E fiquem aí com as indicações supimpas.
Valeu, gente.
se você quiser ajudar o nosso podcast ainda mais, temos duas dicas para vocês. A primeira coisa que você pode fazer, se você tiver um iPhone, é só ir lá no aplicativo Apple Podcasts e deixar uma review de 5 estrelas pra gente. É rapidinho e super ajuda. Ah, e a segunda coisa é mais fácil ainda. Piramide os seus amigos. Pegue um episódio que você acha que seu amigo vai gostar pra caramba e apresenta pra ele. A gente tá no Spotify, no Deezer e em todos os apps de podcast. Bom, nas minhas indicações supimpas de hoje, eu quero indicar esse podcast tão lindo, tão maravilhoso, que foi lançado há tão pouco tempo, mas que já é amado por tantas pessoas. Eu falei durante o episódio, mas vou falar de novo, Café com as Pediatras. Sério, você precisa ouvir Café com as Pediatras. É um podcast feito pelas duas pediatras, a Laura Lima Gomes, que é uma ouvinte, apoiadora supimpa de longa data aqui do Tricô, que eu, obviamente, consegui convencê-la a fazer um podcast, a ter trabalho, e saiu essa coisa maravilhosa. Mas que ela faz também junto com a amiga dela, também pediatra, a Marilis. Diz aí, Samuca, você gosta?
Olha, eu tenho absoluta certeza que é o melhor podcast feito por pediatras do mundo.
Aí sim, aí eu gostei. É bom esse disclaimer aí.
E sabe o que eu gostei no podcast delas? Ah. São pessoas que sabem alguma coisa falando de verdade. Não, calma, para, falando sério. Que tem uma tem, como é que eu tô falando as palavras?
Eu sei o que você quer falar. Realmente. Tem uma parada foda, que elas têm revisão teórica.
Isso aí, cara! Aí. Caraca, muito bom isso aí. Exatamente, são pessoas que falando de assuntos que elas entendem mesmo e podem dar exemplos práticos que aconteceram na vida delas.
Sim.
E que é engraçado.
Pois é, cara. E não é uma coisa chata.
Não.
É muito legal. E o fato delas serem mães também ajuda muito porque cria essa identificação. E tem mais um toque especial, que é o charme, né?
É verdade.
Que é o sotaque. Infelizmente, não é nenhum sotaque carioca que as pessoas amam de paixão, né? Mas é o segundo sotaque mais amado do Brasil, que é o mineirês, não é verdade? Primeira vez que eu ouvi, e ouvi como é que foi, eu ouvi a Marília, tipo assim, e o que que é, Laurinha? Aí eu fiquei, meu Deus, aí já ganhou meu coração. Ela chamando um Laurinho, aí eu já, podia até ser cafezinho com pediatras, né?
Gente, fantástico.
Muito bom. Eu fico pensando, gente, imagina esse podcast daqui, sei lá, um ano, que vai ter, sei lá, quantos episódios, e daí você vai ter um problema com seu filho na sua casa, e daí você vai pensar, puta que pariu, o que eu faço agora? Daí você vai lá e olha no Café com as Pediatras e vai ter um episódio sobre aquele tema com duas pediatras fodas falando sobre isso, cara, maravilhoso.
Porra, não é, cara? Vai ser um catálogo. É um catálogo de problemas resolvidos.
E na próxima vez que alguém fala de um assunto que eu tiver ouvido delas e me perguntar, mas onde é que você viu isso? Eu vou falar, foi da pediatra. Porque normalmente você fala, você tira do Datafolha, seu coisa assim, né? Mas é porque você não lembra de onde é que é. Agora você tem já uma fonte você mais tem,
porra,
fácil de ser acreditada, né? Tipo, da pediatra, nem enche a porra do meu saco, não. Acredita.
Muito bom. E qual é a tua indicação? Você deu uma já no meio do episódio.
Não, ia ser só essa mesmo.
Porra. Então relembra aí, pessoal.
Eu até tenho mais. Eu tinha uma página do Instagram.
Página perfil, não, perfil, né?
Perfil, olha só, sou velho. Cara, eu tô assim, ó. Eu tô por uma vírgula pra não fechar meu Instagram.
Ah, fechar o Instagram?
É, porque eu não uso, cara. Eu entro pra ver saquinho de lixo. Ou coisa pra ver noiado. Gente, é fantástico, coisa pra ver noiado.
Esse eu não conheço, não.
Não conheço.
Acho que esse é o nome. Deixa eu ver aqui, ó.
Porra, aí já tem um arroba aí, porra.
Coisa para ver noiado. Gente, é muito bom. Eu acho que é novo.
Vou seguir aqui. Então entrou na tríade.
Absurdamente idiotas.
Então, ó, fica aí então a dica.
Não, a dica é Casa do Saber.
Que é isso?
O vídeo da Maria Homem falando sobre a família como fetiche.
Olha só que coisa linda. Fetiche. Nesse exato momento, eu sigo 99 perfis na minha conta. E eu tenho aquela minha regra pessoal que eu não posso passar de 100. Ou seja, coisas para ver noiado, eu vou seguir agora.
Você pode assistir depois de seguir.
Cadê? Não é noiado ou é chapado? Porque tem chapado.
Noiado. Coisas para ver noiado.
Tá bom. Seguir. Muito bem. Muito obrigado. Então...
Só isso aqui que joda, brother.
O quê? Um Buzz Lightyear segurando o quê? Um vapor? Que isso? Estoura uma bombinha no...
Não, ele é fantástico, no cara.
Buzz, na mão do Buzz Lightyear e ele mostra o dedo do meio. Ai, ai, ai. É muita coisa besta, gente. A gente precisa dessas coisas pra gente poder também...
Gente, é fantástico.
Desopilar o cérebro, cara.
O nome define mesmo o que deve ser feito. Mas enfim, é isso aí, gente.
E você, Samuel?
Posso indicar, tipo, 4 episódios de podcast, assim?
Bem... Vai lá, vai, vem, precisa de negócio com o comunismo, marxismo, e vai. Essas suas coisas aí, vai.
Então, o primeiro nem é só sobre isso, tá? O primeiro, na verdade, eu vou indicar só um pedaço do episódio, só vai ser legal, pra ir direto no ponto. Revolution, episódio 29, que é um episódio sobre organizar-se politicamente. E lá, tá começando isso em 1 hora e 1 minuto, a Marília Moscovici, que é uma... Enfim, é uma mulher foda pra caralho aí, que nessa época, quando ela gravou, ela tava grávida. E daí eles estão fazendo um jogo de perguntas e respostas lá, e alguém pergunta, eu sou pai de família, eu tenho trabalho, e tenho minha casa aqui, como é que eu vou poder militar, eu não posso perder meu emprego, tal, coisa assim. E aí ela dá uma resposta muito bonita pra isso, assim, sobre porque ela escolheu ter filho, como ela escolheu ter filho, enfim... Nesse mundo de merda que a gente vive, sabe? Eu acho que é uma resposta que dá uma certa esperança, assim, pra gente. E não só exatamente dá uma esperança, mas dá uma motivação, assim.
Uhum.
De colocar mais filho nesse mundo aí.
Pô, legal.
E aí também queria indicar um podcast que é novo, tem poucos episódios ainda, que é o Grifa Podcast. O episódio 1, parte 1 e parte 2, que elas vão falar sobre o livro da Bell Hooks, O Feminismo é para Todo Mundo. Que, inclusive, é muito interessante porque elas vão falar sobre masculinidade aí no meio, veja só. Duas mulheres feministas falando sobre masculinidade e a gente precisa ouvir isso.
Na verdade, eu cheguei até com... Elas indicaram um livro, eu não lembro agora qual que é o livro. É o livro da Bell Hooks, que não foi traduzido ainda para o Brasil, que fala sobre masculinidade. E eu lembro que eu até comprei, eu fiquei tão impactado com esse episódio que eu comprei no Kindle, versão inglesa, e não comecei a ler, mas enfim, tá lá reservado lá. Tu lembra qual que é? Eu vou tentar ver aqui qual é, porque eu já indico esse livro também, peraí.
Não lembro não. E aí, bom, eu ia indicar mais dois, não vou indicar só mais um aqui. Que é um episódio que eu acho que todo mundo tinha que ouvir essa porra, de verdade mesmo, assim. Acho que esse é o episódio que eu mais indiquei na vida, que é o Vira Casacas... Número 63, que é o título do episódio, é Estado, Crise e Capitalismo, com o Alisson Mascaro. E o Alisson Mascaro é um cara, tipo, maravilhoso, velho. Assim, que você termina de ouvir o episódio e você bate na mesa e fala, caralho, é isso, porra, é isso. Tem que acabar essa merda. Tem que acabar o capitalismo, entendeu? Tem que acabar. E ele fala de um jeito simples, assim, que você pode mandar pra sua avó, entendeu? Manda pra sua tia. É foda, assim. Então, na verdade, esse é um episódio que eu acho fundamental. E assim, eu, na verdade, tô indicando esses episódios no Tricô, porque eu acho que assim, gente, desculpa dar um spoiler pra vocês, mas assim, não adianta a gente criar filho tudo muito bonitinho, muito legal e tal, porque não vai ter mundo daqui a pouco, entendeu? A gente precisa mudar umas coisas aí. Então, meio que é isso, entendeu? Uhum. Obrigado.
Agora larga o microfone e sai do palco.
Drop the mic. Samuel Laut, né? Sim. Ó, deixa eu falar. Isso. Eu achei aqui o livro. O nome do livro é The Will to Change. É tipo a vontade de mudar, alguma coisa assim na tradução livre. Man, Masculinity and Love. Então, homem, masculinidade e amor. Da Bell Hooks. Então, assim, parece que é um livro foda que ela escreveu e que ela foca apenas na masculinidade, nos homens, e fazendo uma leitura em cima do feminismo, em cima disso tudo. Vai ser uma indicação aqui sem eu ter lido absolutamente nada? Vai, mas eu tenho certeza que esse livro é foda. Então boto minha mão no fogo, porque eu já conheço o trabalho da Bell, né, cara? Então, assim, ela escreveu algum bagulho, você pode ler na paz, que vai ser uma parada foda.
Boa.
Então tá bom, né? Tá bom de indicações por hoje. Vamos então para o nosso finalzinho aqui desse episódio tão lindo, tão maroto, tão super populoso. Muito bem, obrigado por ter ouvido esse programa até agora. Eu queria lembrar vocês aqui que, como o Berto, a partir da cartilha do bingo do Berto, que faltou por um motivo X, vamos escolher outro motivo agora pelo qual ele faltou. Ele faltou por pedra nos rins.
Tinha uma pedra no caminho dele.
Tá certo.
Tá chovendo muito forte.
Perfeito.
Tá chovendo forte, pronto.
Por favor, cara, se você é designer, tá ouvindo isso, pelo amor de Deus, faça esse bingo do Berto. Faça isso acontecer. Eu preciso disso na minha vida. Eu vou imprimir e vou jogar essa porra aqui toda vez que ele faltar. Mas vamos lá. Vamos então incorporar aqui a mentalidade, né, pueril de Berto e pensar numa hashtag bem, bem cagada.
Hashtag mais filho e mais amor.
Mais filho e mais amor? Tá bom, gostei.
Boa.
Hashtag bora popular o mundo.
Hashtag bora popular o mundo.
Fica as duas
não
aí,
não
então.
A outra.
Então, muito bem. Samuel, muitíssimo obrigado por ter participado com a gente, cara. Eu espero, desejo de coração uma boa hora pra você, pra Juliana, que esse momento aí seja o mais tranquilo possível, que o Tomás curta pra caralho essa experiência de ver o irmão nascendo. Eu sei que vocês estão planejando um parto domiciliar, então tudo de bom pra vocês e eu tenho certeza que vai ser um negócio muito legal, cara.
Não tenho dúvida que você fará um papel fantástico com o pai.
Muito melhor que o meu.
Valeu, gente, obrigado. Foi muito massa gravar. Eu tô muito feliz mesmo, né? O Tricô de Paz foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida.
Olha,
vocês
aí
sabem disso. Foi por aí que começou e aí que eu viciei em podcast. Então é muito louco estar aqui 2 anos e quase 3 depois que comecei a ouvir gravando com vocês.
Massa. Boa, cara. E se as pessoas quiserem seguir você, porque a gente sabe que você... o seu Instagram é um negócio muito, muito rico, muito diverso. Você compartilha stories de... Enfim, coisas políticas, né? Enfim, né? Ali, dos comunismo ali, dos marxistas, dos Paulo Freires. Mas ali alterna ali, pô, bota ali uma indicação de, porra, My Chemical Romance. Então, quando a galera quiser te seguir, dá aí teus arroba.
Gente, só falar, não sou emo não, tá? Isso aí é pra gente, Thiago.
Samuel, corta isso aí, tá, Samuel? Corta isso aí.
Tá, meu Instagram é samuel.gambini e lá vocês... Na verdade, basicamente, eu coloco bebê fofo, é só isso, na verdade. E eu colocava mais gato, mas hoje em dia não tô mais colocando muito, não.
Aí mande jobs pro Samuel, cara.
Isso aí, se vocês estiverem aí precisando de um editor de som, ou se você for de São Paulo e quiser um técnico de som legal, aí só me chamar, tamo aí na pista.
Isso aí, porra.
Mas não consigo nem fazer esse sotaque do inferno de vocês.
Tá? Não, fez! Eu reconheci. Pista.
Não, ele falou pista.
Não, ele falou pista. Eu falei, caraca, ele mandou um carioquês agora. Legal.
Não, foi risível.
Aí depois ele falou.
Foi risível. É pista.
Tentei,
cara.
Tentei.
Bom, tem que ter classe pra fazer isso. Infelizmente você não tem, tá bom? Desculpa.
Mas
muito bem, então. Estamos chegando a mais um fim de episódio. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Beijo, boa semana, Supimpa.
Beijo, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.